Bom, recentemente rolou aí a prova do Enem e o tema da redação do Enem, não sei se vocês viram, era o seguinte, ó: desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Pelo que eu entendi, eu nunca fiz o Enem, mas acho que eles dão essa frase, aí você tem que desenvolver em cima disso, né? E como é de costume já há alguns anos, o tema de redação do Enem acaba pautando bastante a imprensa, né? Repercute bastante e gerou aí um monte de artigos, colunas, reportagens e tal. Só eu li umas 20 disso daí na Folha, assim, uma porrada de coisa. Ficou assim 2 semanas na Folha, todo mundo escrevendo sobre esse assunto. Só que, meu, todo mundo fala a mesma coisa, cara. Todo mundo fala a mesma coisa. Ah, mulher desvalorizada, homem filha da puta, a tripla jornada de trabalho, alguns pediam um salário para a mulher, assim, mas é assim, cara, é tudo dentro do esperado, né? Sem nenhuma originalidade. A galera, eu falo que os caras são muito baixo nível, não agregou nada. Tudo fica remoendo a mesma coisa. Então eu quero dar o meu pitaco. Eu quero dar o meu pitaco sobre esse assunto, então, gravado ao vivo, em áudio e vídeo, aqui dos estúdios número 3, vamos lá. Eu sou o Beto, o dono da verdade. Então, assim, primeiro de tudo, eu sei que essa questão, esse tema aí do Enem, é óbvio que tá aí, tem aquele viés lacrador bonito, né? Aquela coisa gostosa de lacração. Eu sei bem disso. Não obstante, eu acho esse assunto interessantíssimo. E aqui eu tô falando na real, de verdade, sem nenhum tipo de ironia. Eu acho realmente esse assunto interessante. É um assunto sobre o qual eu penso bastante e converso bastante, porque eu acho que é um tema que dá para extrair muita coisa disso. Né? E tem várias coisas, vários aspectos aí desse assunto, e principalmente o que torna isso para mim mais interessante é que ele traz um problema que eu não vejo solução. Né? É uma situação onde as mulheres, que as mulheres geralmente estão, e que não existe uma solução ótima para isso. Todas as opções que a mulher tem aí são opções que trazem algum tipo de risco, algum tipo de outras consequências ruins, e eu realmente acho que não tenho o que fazer. Acho que é um problema sem solução, mas vamos lá. Eu tenho alguns pontos, algumas matizações que eu quero compartilhar com vocês e tecer alguns comentários, né? Então vamos voltar para o tema, vou repetir o tema, que diz o seguinte: desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Então, primeira questão que eu quero fazer para você, você mesmo que está aí ouvindo, eu quero fazer uma questão para você. Quem é que considera o trabalho de cuidado da mulher invisível? Interrogação. Eu estou te perguntando mesmo. Quem é que considera o trabalho de cuidado da mulher invisível? Então, a resposta típica para essa questão, é o que todos os articulistas, colunistas, repórteres falaram, é assim: a sociedade, os homens tóxicos, filha da puta, os maridos que são vagabundos, não fazem porra nenhuma. Né? É um negócio muito genérico e típico e errado. E errado. A gente pode ser muito mais preciso em relação a isso. Então, eu vou repetir pela terceira vez. Já deu tempo de pensar. Quem é o perfil, né, de pessoa que considera o trabalho de cuidado da mulher invisível? Então, pensa comigo. Quem é que considera o trabalho de cuidado da mulher ser uma coisa menor? Quem é que considera o trabalho de cuidado da mulher ser uma coisa meio servil? Interrogação. Quem é que considera o trabalho de cuidado da mulher uma coisa de loser? Já chegou na resposta? Eu falo para você. É a turminha. Os progressistas. Né? As feministas e feministos. Eles que acham o trabalho de cuidado da mulher uma bosta. São eles que acham isso. Então é muito curioso que os caras colocam uma questão e aí a turminha toda fica repercutindo e tal, e eles não se ligam que quem rebaixa esse trabalho da mulher, quem considera esse trabalho uma bosta de loser, uma coisa invisível, são eles mesmos. Percebe a ironia do negócio? É justamente a turminha, são os primeiros a achar que a mulher tem que ser totalmente independente, não tem que depender de homem para nada, eu me viro sozinha, né? A verdadeira realização da mulher é a carreira profissional, que ela não tem que ter filho, não deve ter filho, atrapalha a vida, ou se tiver, eu sou mãe solo mesmo, tenho orgulho de ser mãe solo, nenhum problema de ser mãe solo, mas você percebe que todo o caminho, todo o discurso e a cobrança que tem em cima da mulher e que considera o trabalho de cuidado uma bosta, são eles. Então é eles que acham isso. É a turminha que ridiculariza a mulher que só quer ser mãe, por exemplo. Ou a mulher que quer focar mais na família, né? É, são eles que... Você vê que eu estou exaltado, né? Que eu estou quase um pastor. Eu vou até dar um gole d'água, que eu me exaltei um pouco demais. Estou me sentindo meio pastor da Universal. Mas sério, cara. É, eles que ridicularizam a mulher que vê valor em cuidar de casa, cuidar dos filhos. E note aqui o termo usado no Enem. Cuidar. Então, cuidar de casa, cuidar do marido. Só, cara, pensa o seguinte, só de falar, imagina uma mulher falar com orgulho, pô, eu gosto de cuidar do meu marido. Fala aí, quem é que desce o pau na mulher que fala isso? É uma turminha. Puta, olha que merda. Puta mulher ridícula, que humilhante. Vai cuidar do marido. Nossa, ela vai fazer uma jantinha pro marido. Nossa, que humilhante. Eles que falam isso. Eles que acham esse trabalho invisível, eles não se ligam nisso. Então eu estou aqui, nesse potente microfone, para apontar o dedo para eles. A questão do Enem fala para eles. É que acho que nem a pessoa que escreveu esse tema do Enem se liga nisso. Mas eu me ligo e eu aponto o dedo aqui. Ato seguinte, outra questão. Quem é que não considera o trabalho de cuidado da mulher invisível? Interrogação. Quem é? Justamente os reaça. Justamente os conserva. Justamente os religiosos, os crentes. É justamente a galera que a turminha detesta. É muito curioso. Esses aí, os reaços, conserva, direita, família, tradição, propriedade e tal, esses entendem perfeitamente o valor que tem esse trabalho de cuidado da mulher. Esses aí é que entendem o sentido de uma unidade familiar. Para a turminha não tem unidade familiar. Tem que ser cada um por si. Tem que ser cada um por si, certo? Já os conserva, eles veem o valor do negócio da família, né? Aí já tem que fazer os disclaimers, é chato. É óbvio que não é todo mundo, né? É óbvio que eu me incluo nisso aí. Eu não sou conserva, mas eu entendo isso, cara. O lance da família sendo um time, né? Não quer usar a palavra família, é um time, cara. Né? Onde cada um pode ter papéis diferentes, funções diferentes. É muito mais eficiente do que cada um remando para um lado, porra. É muito mais legal você ter um time, onde um ajuda o outro, né? Não precisa todo mundo fazer a mesma coisa e compartilhando de um único objetivo. Né? Geralmente, ter uma felicidade na família, uma prosperidade econômica na família. Então, os reais entendem isso. Né? E eu já falo, não vem me encher o saco E falar, por que você não está considerando as famílias onde a mulher trabalha e o cara que cuida de casa, dos filhos, seu machismo? Não é isso, porra. Não é isso. É óbvio que eu conheço poucos, hein? Mas conheço alguns casos assim. Agora, a própria questão do Enem, ela já colocou a mulher como sendo a que faz esse papel. Então não vem me encher o saco, certo? Eu estou seguindo a pauta que o próprio Enem colocou. Na questão do Enem, eles falam, é a mulher que faz esse trabalho de cuidado. E vamos combinar, né, cara, que é assim na imensa maioria dos casos. Tá? Então, voltando, eu acho muito engraçado ver a turminha toda escrevendo laudas e laudas e laudas, né, sobre esse tema do Enem, e zero pessoas se atentaram a esse detalhe aí, que são eles e elas, feministas e feministas, que cagam pro trabalho de cuidado da mulher. Eles que tratam esse trabalho como se fosse humilhante, como se fosse uma bosta de trabalho, certo? Ponto 1. Esse foi o ponto 1 que eu quis colocar com bastante ênfase, né? Dando aquela cor, a cor para o discurso. Ponto 2, que em vários artigos que eu li, eles falam que deveria haver uma remuneração para isso, né? Negócio curioso, né? Uns acham que é o governo que tinha que pagar um negócio para fazer esse trabalho de cuidado da casa, cuidar dos filhos e tal. Outros acham que é o marido que tem que pagar um salário. Puta, isso aí já existe, filho. Isso aí já existe. Isso chama dona de casa. Já existe há 300 mil anos na humanidade. É a dona de casa. Ela não recebe diretamente um salário, que seria um negócio puta bizarro, né? Mas o homem da casa, o cara paga tudo da casa, véio. Paga tudo, as compras, almoço, passeio, roupa, academia e tal. E muitas vezes, inclusive, rola um... Não é um salário, mas é assim, ó, tá aqui, ó, dá um cartão e a mulher que faz o trabalho invisível de cuidado passa o cartão lá, delícia. Vai lá, compra uma bolsa, tá normal, cara. Como é uma família? Normal, é um time. É um time. Então é ridículo esse ponto aí do negócio de salário. Um outro ponto interessante, aqui é um negócio, eu acho isso aqui legal de falar, porque é o seguinte, grande parte desse sentimento que as mulheres têm de invisibilidade, né, desse negócio de cuidado, eu acho aqui que é porque as mulheres, elas têm um padrão de cuidado, um padrão de organização muito acima do que nós. Nós, homens, a gente tem um padrão de como tem que estar a casa, como, né, as coisas que... Mas as mulheres, elas têm um padrão muito acima do que é necessário para esse cuidado, de arrumação. Entende o que eu estou falando? É um padrão muito acima. Então, tem muitas mulheres que fazem coisas... E acabam se estressando também com um monte de coisa que nós varões, a gente não se importa tanto. Pra gente é uns puta detalhe, tá feito ou não tá, dá na mesma, né? Então, puta, vem lá. Porra, a mulher fala, pô, você não percebeu que eu troquei todos os talheres da casa que estavam velhos e você não valoriza isso, que eu fui lá, comprei os talheres. A gente nem se ligou que o talher tava velho. Imagina que se ligasse que o talher tava novo. Mas uns negócios assim, tipo... Pô, eu descasco a maçã, corto ela em cubinhos, uniformes e tal, e coloco num potinho na lancheira do Enzo, coloco a maçã toda cortadinha, não sei o que lá, põe um bilhetinho com um rostinho feliz, e você não valoriza. Meu, manda a maçã lá e foda-se, mete a maçã lá, o cara morde a maçã. Então, você entende que existe um standard de serviço que é muito que a mulher coloca esse standard, e eu entendo que não é muito valorizado, porque a gente não valoriza muito, porque a gente não acha tão necessário. E beleza, pô, é assim. Não precisa ser em casamento. Quem já dividiu a AP com um amigo, né, ou morou numa república, sabe o que eu tô falando. Não é uma questão homem-mulher. Você tá num grupo de amigos morando, tem gente que se importa mais com algumas coisas e gente que se importa menos. E aí, meu, quem se importa mais, é melhor entender isso e fazer os negócios porque a própria pessoa quer. Senão vai ser estresse o tempo inteiro. Eu morei com o Márcio e com o Ricardo, é vizinho do Jason. O Jason sabe o que eu estou falando. Eu morei lá. Cara, eu e o Márcio, a gente tinha um padrão de organização nível 3. O Ricardo tinha um padrão nível 9. Então, era engraçado, a gente ficava tomando breja, fumando, vendo TV e tal, e de vez em quando o Ricardo passava, ia na sala, passava um paninho, organizava as coisas e tal. Por quê? Para ele isso era muito importante. Para a gente não estava se importando tanto. Mas não é que a gente estava desvalorizando o negócio do Ricardo. Inclusive, a gente falava, olha lá o Ricardo, lá vai o Ricardo arrumar as coisas. Mas não é desvalorizar, é que simplesmente, cara, se quiser não limpar, não limpa e beleza. Tá? Então, tem esse aspecto aí que eu acho que vale dar uma analisada também. E o último ponto que eu quero colocar aqui, como eu mencionei no começo, A mulher está numa situação ali que eu não vejo muito uma solução ótima para esse problema. Porque pensa o seguinte, imagina uma mulher, que mais modelo mais tradicional, que ela opta por focar na família, né? Basicamente, ser mãe, cuidar da casa, cuidar da infraestrutura e tal, e tem essa opção aí de vida. Essa mulher, ela corre um sério risco de se fuder no futuro. Ela corre um sério risco de se fuder. Porque depois rola uma separação, rola alguma coisa, ela se fudeu. Porque ela fica meio sem carreira, fica meio sem profissão. Então, assim, a minha opinião geral, tá? Vou falar do padrão, de uma coisa que eu acho que seria eficiente ou ótima, e eu entendo que tem milhões de exceções, mas eu imagino que num cenário padrão, e aí vocês que têm filhos aí, vocês podem corroborar o que eu estou falando ou falar que eu estou falando bobagem. Mas do que eu observo da vida aí, eu acho que um cenário mais ideal é realmente você ter, primeiro, esse sentido de família, de time, né? E nessa família você ter uma pessoa 100% dedicada a fazer dinheiro, que no caso aqui geralmente é o pai, né? E a outra pessoa mais focada em criar os filhos, né? Na gestão da casa, que geralmente é a mãe, né? Principalmente nos primeiros anos da criançada. E é óbvio, uma vez que a criançada vai crescendo, vai começar a ir para a escola, tal, a mãe já pode abraçar outras coisas, um trabalho meio período, empreender em alguma coisa. Tal. Não é que ela está limitada a isso. Né? Mas eu acho, do que eu observo, que é legal para uma família ter os filhos aí no com esse aconchego materno ali da mãe estar presente, em vez de terceirizar tudo. É, óbvio que tem situações que tem que terceirizar. Inclusive, depois que os filhos já estão um pouco maiorzinhos, pô, tem faxineira, tem empregada, estamos no Brasil, certo? Então dá para você ter um pouco mais de infraestrutura. Basicamente, vovó e vovô. Tá? Minha vovó e o meu vovô era esse esquema, cara. Era esse esquema e eu acho que é o modelo que costuma funcionar melhor. Né? Então, o problema desse modelo é exatamente esse. Se o casamento é tudo ou nada, entendeu? É um all-in que a mulher acaba dando. Porque se esse modelo, família brasileira do Gilberto Barros, dá certo, ótimo. Quando esse modelo dá certo, puto, mundo ideal, cara. Família feliz forever, todo mundo feliz, o cara arregaça de trabalhar, ganha grana pra caramba, cresce, não sei o que lá, a mulher cuida dos filhos, os filhos nascem, crescem ali, se criam direito, está mais presente em casa. Tal. Se dá certo esse modelo, sensacional. O problema é o seguinte, segundo o IBGE, e a minha equipe de produção fez a busca aí, cara, 40% dos casamentos no Brasil acabam em divórcio em algum momento. Aí, amigão, aí que complica. Olha o risco que a mulher acaba assumindo. Né? Se ela der esse all-in na família, porra, você tá entrando num risco onde 40% dos casamentos vão se desfazer, segundo o IBGE. Então, cara, eu entendo, tem a pensão, mas o cara não paga. Vocês entendem, dá rolo. Então, como é que a mulher pode optar por esse modelo, né, de deixar de lado a carreira, ou completamente ou parcialmente, se dedicar à família, se ela corre um risco de 40%? Não dá. Não dá. E aí, considerando esse risco aí, pensa o seguinte, ela considera esse risco. Aí ela fala assim, cara, eu não posso dar esse all-in, certo? Não posso dar esse all-in, ser a dona de casa, porque eu posso me fuder no futuro. Então, a outra opção que ela tem é o seguinte, ela vai ter que, vai ser mãe, estou pressupondo que ela, se ela tiver filhos, né, ela vai ser mãe, porque isso só, evidentemente só ela que pode fazer. É, mesmo que o pai ajude, não é aquele, não é, o cara chega, dá uma ajuda, tal, vamos combinar que é realmente a mãe que vai cuidar de tudo. Tal. Pode ter empregada, pode ter babá, mas é a mãe que vai estar ali pensando nisso o dia inteiro. Então, ela pode até deixar com uma babá, né? Aí vai, porra, não posso deixar minha carreira degringolar. Criancinha pequenininha já bota a babá e ela vai trabalhar. Né? Ainda ela que vai se atentar por aquilo que eu falei antes, o padrão de cuidado da casa da mulher costuma ser muito maior que do homem, vai se estressar, vai ficar brigando com o marido, vai trabalhar, ficar estressada com o trabalho, estressar com o marido que o marido não ajuda, estressar com a babá que não fez um negócio direito. Então, aí sim, ela tem toda essa tripla jornada que falam, né? E aí vai começar a ter estresse, o marido começa a chegar cada vez mais tarde em casa e tal. Então, é um puta de um problema também essa opção. E aí eu levantei aqui, tem um estudo que fizeram, ó, olha isso daqui. Mulheres nunca estiveram... Está no Globo.com aqui. Ó. Mulheres nunca estiveram tão estressadas e tristes na última década como agora, mostra estudo mundial. Então, ó, a saúde das mulheres em todo o planeta piorou em 2021 em relação a 2020, apesar da pandemia ter perdido... Essa reportagem aqui, eu acho que é de setembro de 2022. Tá? Então, a saúde piorou, elas tiveram mais dificuldade no acesso à comida, apenas 12% fizeram algum exame para diagnóstico de câncer, estão mais estressadas, preocupadas, irritadas e tristes do que qualquer momento da última década. E eu já vi outros... Esse é mundial, mas eu já vi... Tem um estudo na Inglaterra que eles fazem há 70 anos e o gráfico de felicidade das mulheres só caiu. Não tem nenhum momento que o gráfico de felicidade subiu. Ele só cai de 70 anos para cá. Então, essa aqui, ó, que é a pesquisa Hologic Global Women's Health Index, feita pela empresa americana voltada para a saúde feminina Hologic, em parceria com a Gallup, avaliou 127 mil mulheres e homens em 122 países. Então, tem uma base grande aqui, ó. Se a situação global é ruim, com a pontuação máxima de apenas 70 pontos obtida por Taiwan, então os países que tiveram maior índice de felicidade foram Taiwan, Letônia, Áustria e Dinamarca. Ela é, e não é 100, hein? É 70. Ela é especialmente preocupante no Brasil, segundo a pesquisa. O Brasil, nesse índice de felicidade aí das mulheres, está em 104. 104ª posição, com apenas 44 pontos, atrás de países como Uganda, Bolívia e Paquistão. E aí, em último lugar, está Venezuela, Congo e tal. E acho que Afeganistão é o último. Então, eu entendo, é óbvio que essas pesquisas são subjetivas, mas se você mantém essa pesquisa no ano, ainda que seja subjetivo, você vai vendo a linha de tendência, né? Então, ó, os participantes responderam questões como cuidado preventivo, saúde emocional, enfim, quem quiser ver aqui, eu não vou ler a coisa inteira, mas basicamente a mensagem disso é as mulheres, como está no título da pesquisa, nunca estiveram tão estressadas e tristes. Percebe como é um problema que não tem solução? E é um problema que todo mundo, não é que criou, mas é como a coisa foi indo, né? Porque é óbvio, você tem quase que uma consequência não intencional de todo o movimento feminista que veio e que eu apoio, o primeiro movimento feminista, né, das mulheres votarem, das mulheres terem voz, das mulheres participarem, porra, tô dentro. Depois veio a liberação sexual das mulheres, tal, beleza. Então, de colocar as mulheres pareadas com os homens, né? Então, tem esse lado aí, só que, por outro lado, a mulher também precisa ir, agora precisa trabalhar também, precisa sair para o mercado, né? Precisa trabalhar, encher o saco, todas as coisas chatas que os homens sempre fizeram. Só que, se ela não faz isso, ela fica na mão do cara. Entende? Que eu não consigo ver muita solução. Se ela foca na família, no tal trabalho invisível, e ela não foca na carreira, ela pode se ferrar no futuro, numa separação e tal, o cara morre, sei lá. Ela tem esse problema. Se ela faz o contrário, ela decide focar na carreira, né? Ou não focar tanto na família, muitas não terem filhos, tal. Aí já rola um puta estresse, né, dela, do dia a dia dela, fora essa tal infelicidade aí detectada não só nessa pesquisa que eu li, como outras tantas que eu vi. E aí? Que é para fazer? Eu não sei o que é para fazer. Claro, vai ter que ser caso a caso, mas, assim, em linhas gerais, eu realmente não sei. A única coisa que eu sei é que, se eu fizesse uma redação do Enem falando tudo isso que eu falei para vocês agora, a única certeza que eu tenho é que eu tiraria nota zero. Isso aí é certeza absoluta que seria zero. Então, se você quiser comentar e ficar no vácuo, ou quiser comentar, compartilhar com alguém legal, não com pessoas chatas, ou quiser negativar alguma coisa, tá aqui, as filiais estão aqui na descrição do episódio, e eu volto já já com o PQC. Beijo, tchau.